Muito obrigado pela sua atenção. 9-4, você esteve reunido com o governador em exercício, Gabriel, foi quando? Foi ontem, prefeito?
Ontem de manhã tivemos uma reunião aqui em Porto Alegre com o governador em exercício, Gabriel Souza, né, onde nós trouxemos aí várias pautas de Passo Fundo e da nossa região, que nós queremos iniciar o ano aí dando encaminhamentos, né, João, e procurando agilizar que essas demandas realmente saiam do papel, especialmente no que diz respeito aí à nossa infraestrutura da região norte, né, que precisa um olhar aí mais atencioso do Estado.
Sim. Sobre o aeroporto, quais são as informações aí, o que, que tem de novo aí, enfim, sobre o nosso aeroporto, Lauro Cortes, prefeito?
Nós estivemos tratando com o governador sobre o aeroporto, juntamente com o secretário Pedro Capelupi, que é o secretário que toca o edital do aeroporto, né? Era para ter saído no ano passado, houve aí um atraso devido às enchentes, enfim, e nós tivemos uma boa notícia ontem. O edital do aeroporto deverá ser lançado no início de fevereiro e com uma novidade que com certeza vai ajudar a atrair outros investidores, que é o Estado do Rio Grande do Sul pretende aumentar o aporte, o valor que o Estado vai disponibilizar, né, para os investimentos nos 30 anos. Então essa é uma boa notícia, né, uma data prevista, e também o aumento do recurso do Estado para obra que precisa ser feita, né? Obra de ampliação, melhoria do terminal, mais equipamentos para o aeroporto, tudo isso faz parte desse grande edital que nós estamos ansiosos que saia e que tenha um ganhador e que definitivamente o aeroporto de Passo Fundo possa ter aí uma administração privada, né? Que eu considero o melhor caminho, né?
Sim.
Porque aí a gente sabe com quem tratar diretamente, enfim, se tiver um responsável em Passo Fundo pelo aeroporto, nos facilita muito a vida aí. O aeroporto que é fundamental para o nosso crescimento, para a logística de todo o Estado e principalmente da nossa região norte, né? Toda a região hoje depende do aeroporto de Passo Fundo, que avançou, é verdade, a gente não pode também não reconhecer aqui, né, nos últimos anos, hoje com 5 voos para São Paulo, com um terminal novo, com investimentos que foram feitos na ordem de 40 milhões de reais, mas que precisa mais, né? Já o volume de voos, de passageiros em Passo Fundo é muito superior àquilo que havia sido previsto para o ano passado, por exemplo. Então a gente tá pedindo aqui ao governo do Estado que agilize esse processo, que possa sair esse edital realmente no começo de fevereiro, e eu combinei com o secretário Pedro Capelupi que ele estará em Passo Fundo até o final do mês de janeiro para fazer uma conversa com a nossa comunidade, aí, com a nossa imprensa, né, com os empresários, para explicar todos os detalhes desse edital, e vamos também sugerir, como Prefeitura de Passo Fundo, ouvimos aí empresários do setor da aviação, e vamos sugerir a ele também algumas necessidade dentro desse edital para que ele seja realmente completo e contemple aí as necessidades que nós precisamos para o futuro de Passo Fundo.
Isso. 9:07, estamos ouvindo o prefeito Pedro Almeida sobre os contatos lá em Porto Alegre. Prefeito, uma informação que está vindo aí, né, e que de certa forma está provocando uma preocupação aí, que é a possibilidade de muitos pedágios aqui na região, as rodovias que chegam a Passo Fundo, aí pela Serra 324 e também aqui no caminho de Sertão, de Coxilha, de Erechim. Esse tema também foi tratado lá ou não?
Olha, esse tema dos pedágios e do pacote de obras, né, das duplicações, ele é um projeto muito grande do governo do Estado, né, João? Um projeto que prevê investimentos nos próximos 30 anos. Então é o maior projeto de infraestrutura que o Estado está apresentando nos últimos anos, e para este tema, né, haverá, porque a lei também determina isso, uma audiência pública em Passo Fundo, né,
certo.
Onde o Estado vai ouvir mais uma vez toda a comunidade. Então prefeitos, lideranças da nossa região estarão presentes nessa audiência pública, né, para que a gente possa também ouvir todos os detalhes do edital E os prefeitos já têm se envolvido nisso, né? A prefeita de Marau tem conversado com o Estado, o Iura já conversava, outros prefeitos da nossa região da Ampla têm as suas demandas, e é claro que é uma preocupação de qualquer prefeito, né? O pedágio nunca é, para o cidadão a gente pensa que não é a melhor solução, né? Mas também não ter a estrada também, né, João? Também não resolve, né?
Sim.
Então nós temos que achar um meio termo. Eu sou do pensamento de que nós temos que achar o que é possível ser feito dentro dos investimentos que o Estado está propondo. Acho que é importante a população conhecer os projetos, né? Acho que para tirar as conclusões definitivas. O que a gente sabe é que existe, claro, uma pressão muito grande, natural, de nós prefeitos, para que não houvesse pedágio, ou se houver, seja o mais barato possível, né? Que possa caber no bolso do cidadão diariamente. Agora, não dá para ficar sem a obra, né?
Sim.
Eu sou daquele que diz o seguinte: bom, eu prefiro ter uma estrada segura, duplicada, com todas as condições, mesmo que a gente tenha que pagar um pouquinho de pedágio, do que não ter a obra e passar o que a gente passa aí na nossa região nessas décadas todas, né? Acidentes, problemas viários, trânsito caótico na região. Então, eu acho que tem que haver o bom senso, né, João? Eu acho que isso é o mais importante. Mas, para isso, né, o compromisso do Estado aí é que estará em Passo Fundo, dia 27 ou 28 de janeiro, vai confirmar a data aí, numa audiência pública, né, para apresentar, então, esse pacote de obras que o Estado pretende aí fazer nessas concessões.
Isso. Os contatos aí sendo encaminhados também pelo ex-deputado Matheus Vesp, tem colaborado aí nos contatos com o governo do Estado, prefeito?
O ex-deputado Matheus continua sendo assessor do governador Eduardo Leite, né? Nos ajuda nessas agendas, estava comigo ontem, né, junto com o vice-governador, sem dúvida alguém que tem se preocupado também com a nossa região, com o Passo Fundo, né, para que a gente possa encaminhar esses projetos. O grande tema ontem para mim, João, além dessa questão das concessões, que eu não entrei mais em detalhes, foi a questão do trevo da Santa Marta e da Caravela. Esses são dois pontos que eu pedi realmente ao governador em exercício, que haja uma prioridade para Passo Fundo, que a gente possa destravar essas obras, né? Para a população entender. O trevo da Santa Marta e Caravela, o Estado do Rio Grande do Sul contratou uma empresa particular, uma empresa de engenharia, para fazer os projetos, né? Isso já passam 2 anos, né? Ontem eu levei essa informação também, essa consideração ao governador. Ele se sensibilizou, disse: olha, não pode, realmente o prazo está muito longo. Nós vamos chamar semana que vem a empresa responsável pelos projetos e vamos determinar imediatamente que a empresa entregue esses projetos do trevo da Santa Marta e da Caravela. Bom, o que significa isso? Se a gente tiver os projetos na mão, né, projeto arquitetônico, de engenharia, dizendo: olha, vai ser uma elevada, vai ser uma duplicação, enfim, todo o projeto desenhado, né, e a gente tiver o custo disso, eu me comprometi, como município de Passo Fundo, que a gente possa tocar essas duas obras, né? Então, é um compromisso que a gente assumiu aí com a nossa população, ainda na eleição, né? Se nós tivermos o projeto na mão, nós vamos tocar isso e queremos que saia do papel essas duas obras que são, ao meu ver, uma das mais urgentes aí que nós precisamos para a nossa Passo Fundo e para a nossa região. São os trevos de acesso, né? Onde a gente tem muitos problemas realmente de mobilidade e que precisa ser resolvido. Para isso, então, houve essa determinação do governador para agilidade, e na semana que vem haverá uma reunião do grupo técnico do Estado e também da nossa prefeitura. Nós vamos acompanhar de perto, junto com o Dair, né, no dia 16, uma reunião para afinar, então, os detalhes desse projeto e a gente ter uma data, assim, exata de quando é que o projeto fica pronto e que a gente possa levar isso em frente, né, buscar o recurso e fazer a licitação para que essa obra realmente saia do papel.
Isso.
Então essa é uma grande notícia, né, João?
9:13, 9:13, estamos ouvindo o prefeito Pedro Almeida aqui no programa, e essa ideia aí que o senhor também trouxe durante a campanha aí, da casa da polícia aí, prefeito, também chegou a ser discutida?
Sim, foi discutida o projeto Cidade da Polícia, né? Uhum. Que é uma necessidade da segurança pública. A nossa sensibilidade aí, o nosso olhar sobre os nossos agentes de segurança, né? Todos eles que trabalham tanto pela nossa região norte, por Passo Fundo, e aí tem a participação do delegado Schenkel e todas as lideranças da Polícia Civil. É um projeto que foi construído a duas mãos, né, com a Prefeitura de Passo Fundo, nossa equipe técnica e também o Estado. O projeto já está praticamente pronto, alguns detalhes apenas, e a gente aguarda então a assinatura desse termo de compromisso, né, um termo de liberação, de compromisso, com o Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa levar essa obra para a licitação. Essa eu acredito que deve acontecer nos próximos dias, a assinatura deste documento, semelhante àquele documento que nós assinamos para fazer a obra do trevo lá da Gran Palazzo, do Distrito Industrial, né? É bem semelhante esse termo. É um termo de parceria, né, onde o município se compromete a fazer a obra e o Estado dá toda a assessoria também, acompanha, né? Uhum. E nos autoriza, né, porque é uma área de responsabilidade do Estado, né, mas que acaba impactando, sem dúvida nenhuma, dentro da segurança de Passo Fundo também, de toda a região norte. Então, o projeto Cidade da Polícia vai ser uma grande transformação para a nossa região, na área lá do antigo Delmar Citone, onde nós teremos a nova estrutura, então, com 5 delegacias da Polícia Civil e um prédio dedicado inteiro para a Secretaria de Segurança Pública do município. Eu estou falando de guarda de trânsito, da nossa Secretaria de Segurança, os nossos agentes, todo o nosso corpo técnico, as nossas viaturas, tudo aquilo que a Prefeitura realiza em termos de segurança pública vai estar também neste local, né, e vai concentrar lá uma inteligência da Prefeitura e do Estado para que a gente tenha mais condições de trabalho para esses profissionais da segurança. Lá também nós teremos uma grande sala de espelhamento das câmeras, né? Todo o processo de monitoramento das nossas câmeras de segurança. Hoje, Passo Fundo está chegando em 1.000 câmeras, um grande volume de dados, de vídeos, de informação, 24 horas por dia, né? E que precisam um local realmente de inteligência para acompanhar todo esse processo. Então, é um grande investimento na área da segurança. Estamos falando aí inicialmente de algo em torno de 25 milhões de reais, onde a prefeitura vai fazer a obra e o Estado vai nos dar em contrapartida áreas estaduais que estão em Passo Fundo e que futuramente nós estaremos usando também para outros equipamentos públicos da nossa cidade. Então é um grande projeto inovador que vai revolucionar, sem dúvida alguma, a estrutura da segurança pública de Passo Fundo, especialmente a Polícia Civil, que quem conhece aí o dia a dia da Polícia Civil, né, o trabalho deles, sabe que a situação é precária, né, João? Uhum. Algumas delegacias onde chove dentro, sim, onde a estrutura não tem condição nenhuma de atender a demanda. Então, como o Estado está num momento também de pós-enchentes, né, de reconstrução, eu acho que é justo que a gente também assuma compromissos que afetam diretamente a nossa população, e a gente podendo fazer isso, Passo Fundo hoje tem essa condição, vai ser um benefício a todos.
É. Ainda sobre o aeroporto, o prefeito Pedro Almeida, o ouvinte pergunta aqui da possibilidade de voo a Porto Alegre, Passo Fundo a Porto Alegre, né?
Tratamos disso também ontem, né? O que a gente sabe já historicamente, da experiência que a gente conversa aí com todos os players da aviação, né? Que essa é uma questão muito mais relacionada às companhias aéreas do que ao Estado, né, ou quem está tocando o aeroporto. A demanda pelo voo, né, e as condições da companhia de colocar esse voo é que determina. Muitas vezes o que acontece, João, que a população tem que compreender é o seguinte: hoje existe no mercado de aviação falta de aeronaves, para te ter uma ideia.
É?
Faltam aviões.
Né?
Então, faltam aviões no Brasil e no mundo. As fábricas não conseguem fabricar tantos aviões quanto a demanda que existe no mundo. O que acontece com uma Azul, com uma Latam, com uma Gol, né? Uhum. Como ela tem escassez de aeronaves, ela acaba colocando aeronaves onde o fluxo é muito maior de voos, né? Então, o mesmo voo que faria, de repente, Passo Fundo-Porto Alegre, é um voo que faz lá um interior de São Paulo, ou interior do Rio de Janeiro, que a demanda é muito maior. Então, é uma questão mercadológica isso também, né? É claro que nós, como lideranças aqui da nossa região, de Passo Fundo, nós vamos seguir insistindo para que sejam colocados esses voos, né, de Passo Fundo a Porto Alegre. Tem uma ideia de Passo Fundo a Cuiabá também, que é um voo do agro aí que é muito solicitado, Mato Grosso, né? Então a gente vai buscar isso. Agora, eu acredito o seguinte: a partir da privatização do aeroporto, toda essa conversa, esse diálogo, essas negociações, elas vão ficar, ao meu ver, mais viáveis, mais fáceis, né? Porque aí nós vamos ter realmente a iniciativa privada, o empresário, né, que visa colocar o aeroporto num outro patamar, e vai discutir, obviamente, esse novo player aí com todas as companhias, buscar outras companhias que possam vir. Então eu acredito que vai ser possível isso a partir da privatização.
Sim. Tem um tema do nosso ouvinte aqui, que é essa ocupação dos índios aí no Trevo, na BR-285, é na faixa de domínio ali da BR-285, mas aumenta, tem um problema social que está se criando ali. Isso já chegou ao gabinete aí ou não, prefeito? É nas margens da BR-285, aí na saída para o aeroporto, né?
Olha, eu sei que o aumenta. Estado está tratando disso, né? Uma via que não é da nossa jurisdição, a gente está acompanhando. A segurança pública tem todo o nosso apoio aí, o governo do estado, né, para que a gente dê o apoio, né, porque quando se trata desse tipo de situação, tem uma questão do governo federal, né, porque é relacionado à FUNAI, então existe uma legislação muito específica para esse público, né, não é jurisdição do município. Nós prestamos apoio, cobramos que seja atendido essa preocupação da nossa população. Agora vamos aguardar nos próximos dias. Nós teremos agora, na semana que vem, uma reunião importante também em Porto Alegre do grupo estratégico de toda a segurança pública do estado. É uma reunião que acontece mensalmente, né, onde são discutidos todos os temas da segurança pública estadual. Ontem eu estive com o secretário Caron, secretário de Segurança Pública do estado, e nós estamos aí encaminhando que o nosso coronel Ciolin e também o secretário Trindade da nossa Segurança Pública, de Passo Fundo, possam participar, a partir de agora, das reuniões mensais no estado. A gente quer estar mais presente na segurança pública estadual, afinal de contas, o nosso vice-prefeito é um especialista também da área, né? Um coronel da reserva, que tem mais de 30 anos de experiência, e que vai ajudar muito a gente ter um olhar para Passo Fundo do estado, ainda mais atento, especialmente na questão da criminalidade, daquilo que a gente precisa avançar como segurança na nossa cidade. Então, a partir já agora do dia 17, que é a primeira reunião, o Coronel Ciolin vai estar lá nos representando, e nós devemos ter mudanças, né, estratégicas e também de investimentos da segurança pública do estado em Passo Fundo para todas essas demandas que nós estamos enxergando aí.
João Luiz Reicher pergunta: quando vão recomeçar as obras na Presidente Vargas, prefeito na São Cristóvão? Tem que dar continuidade ali?
Ali tem uma primeira etapa que está sendo finalizada, né? Está nos últimos detalhes. E aí existe um edital que vai ser lançado nos próximos dias para a segunda etapa, né? A segunda etapa que vai então começar no centro, ali no, mais especificamente no Graziotin, até encontrar lá no Shopping Passo Fundo, na Igreja São Cristóvão lá, a primeira etapa da obra. Então, uma grande obra que vai seguir agora, né, mas que vai para o edital, para uma empresa que vai ser ganhadora e vai seguir o processo. Tem essa previsão aí, né, uma primeira etapa que está sendo vencida e a segunda etapa que nós vamos fazer na sequência.
Sim. 9h23, prefeito Pedro Almeida, alguma outra informação, alguma outra orientação à comunidade?
Bom, agradecer muito vocês aí, João, pelo espaço mais uma vez, né? Um abraço a todos da Rádio Planalto, desejar a ti aí, a todos os comunicadores, um feliz 2025, estamos iniciando o ano, né? E eu tenho dito que o meu compromisso a partir desse momento, né, juntamente com as nossas lideranças, né, com o nosso ex-prefeito, deputado federal Luciano Azevedo, a gente vai trabalhar muito nessa questão regional, né? A gente tem que unir as forças aí da nossa região, os prefeitos, as associações como a Ampla, né, que é tão importante para todos nós, para que essas pautas regionais possam andar mais rapidamente, né? Nós temos uma necessidade muito grande da infraestrutura. Eu acho que isso é um ponto fundamental para toda a região. A nossa região norte passou a ser a segunda região, o segundo PIB do estado do Rio Grande do Sul, e isso nos faz aí ter todas as condições de também pedir e exigir que o olhar do governo federal e do governo estadual sejam um pouco mais atentos a Passo Fundo, a nossa região norte, para que essas obras possam sair do papel, acontecer e melhorar a vida da nossa comunidade, especialmente na mobilidade urbana, nos investimentos aí da região.
Muito obrigado.